Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando, com os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais práticas de conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É isso mesmo. Vamos sempre, da melhor forma possível, utilizar o espaço que temos aqui no programa para que a cada notícia possamos mostrar como a adoção de práticas conciliatórias tem mudado para melhor a situação da prestação de serviços da Justiça do Trabalho e, naturalmente, dos trabalhadores das empresas e da sociedade como um todo, já que a conciliação é uma das formas eficientes não só para a solução de conflitos, mas, acima de tudo, para a pacificação da sociedade.
Muito bem, doutor Rogério. Vamos começar o primeiro bloco com o nosso Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar do TRT da 12ª Região em Santa Catarina, que capacitou advogados e representantes de empresas para facilitar acordos judiciais. Com o objetivo de ampliar a quantidade de acordos firmados ao longo do ano, o Tribunal Regional Catarinense realizou o curso gratuitamente. O treinamento ocorreu na sede administrativa do Tribunal, em Florianópolis. A capacitação teve duração de aproximadamente 3 horas e abordou disciplinas como negociação, teoria dos jogos, teoria do conflito e noções de comunicação não violenta. A instrutora foi Cristiane Maria Uma, servidora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e vencedora do Prêmio Conciliária Legal de 2016, entregue pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A iniciativa quer sensibilizar advogados e representantes das empresas a atuarem de forma colaborativa nas audiências, evitando atitudes que possam inviabilizar a conciliação. A capacitação também pretende tornar mais fácil a escolha nas empresas de prepostos com perfil adequado para realizar acordos. Ao todo, 80 vagas foram oferecidas com a intenção de estimular a conciliação, já que este é um dos 12 objetivos do plano estratégico do TRT catarinense. As varas de Santa Catarina estão em segundo lugar no ranking nacional de conciliação, com índice de 46,8% em relação ao total de processos julgados entre janeiro e agosto. O estado fica atrás apenas do Paraná, que possui a marca de 48%. Já a média nacional é de 37,7%. Doutor Rogério, medidas como esta deixam clara a intenção da Justiça Trabalhista de Santa Catarina em melhorar ainda mais seus índices de conciliação, não é mesmo?
Sem dúvida nenhuma, Rafael. Não podemos deixar de reconhecer, em primeiro lugar, que é uma iniciativa importante, louvável, do TRT da 12ª Região de se mobilizar e promover esforços institucionais que contribuam e que tenham, acima de tudo, a finalidade de contribuir com o avanço da conciliação, partindo para a formação de operadores da estrutura judiciária que não necessariamente integram a máquina judiciária. Essa questão, agora por outro lado, eu não posso deixar de chamar a atenção dos nossos ouvintes, que essa é uma questão ainda um pouco não bem resolvida, e eu digo principalmente no âmbito do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e das políticas judiciárias de conciliação, de forma geral, não bem resolvida, com alguma dose aí de controvérsia, polêmica e até de sensibilidade, né? Qual é a grande questão que está por trás aqui? E essa é uma questão que tem sido reiteradamente discutida pelos gestores de conciliação. Há quem entenda que não deveria ser papel do Poder Judiciário estar despendendo recursos públicos, ainda que no caso aqui tenhamos uma instrutora que possa ter dado o curso voluntariamente, né? E isso não vem ao caso, né? Mas ainda que tenha sido voluntária, o fato é que utilizou-se a estrutura física do tribunal, quer dizer, ou seja, foram consumidos recursos públicos no mínimo com luz, com iluminação, com utilização do espaço. Então, de uma maneira ou de outra, destinou-se recursos públicos para o fomento, para o investimento, a educação, a formação em conciliação de pessoas que não fazem parte da estrutura do Poder Judiciário. Então, há uma certa dose de polêmica, em primeiro lugar, e controvérsia sobre essa temática, em primeiro lugar, por esse aspecto, né? A primeira questão é, o Judiciário pode gastar dinheiro, o Estado pode gastar dinheiro com particulares para transmitir conteúdos que poderiam ser adquiridos no mercado por parte desses mesmos particulares, né? No caso, advogados e prepostos, né? Esse é um primeiro aspecto, né? Um outro aspecto que seria talvez um desdobramento desse é que alguns vão dizer assim, ah, mas se a Justiça do Trabalho está treinando representantes de empresas, né? Não teria que treinar também representantes de trabalhadores? Apesar de que, né, talvez não fizesse muito sentido essa pergunta, porque normalmente uma empresa tem um preposto que vai representá-la em vários processos, enquanto que um reclamante, um trabalhador é de um processo só, né? Então, talvez não fizesse sentido esse questionamento, mas é um outro questionamento que se coloca diante dessa questão. Um outro aspecto que tem a ver com isso envolve a ideia do que o seguinte, olha, se as pessoas estão recebendo de graça do Estado e não buscando no mercado, que deveria ser, isso às vezes diminuiria o valor desse serviço, dessa formação prestada pelo tribunal. O fato é que, agora, por outro lado, né, a ideia que justifica isso, e seguramente a intenção é das melhores, é de que esses agentes, esses atores, possam estar contribuindo com o avanço da conciliação. Não temos dúvida que formação é fundamental, e formação é fundamental não só na perspectiva do conciliador e mediador e do magistrado, mas também daquele que senta à mesa de negociação, como negociador ou como parte. Mas eu não posso negar aos nossos ouvintes que no momento a questão ainda tem uma dose de polêmica e havendo controvérsias quanto à conveniência e à validade da mobilização desse recurso e da realização dessa política judiciária.
Muito bem, doutor Rogério. A gente prossegue com uma informação da primeira vara do trabalho de João Pessoa, na Paraíba. Lá, o Sindicato dos Bancários e a Caixa Econômica Federal fecharam um acordo de mais de R$800 mil. A juíza Margarida Alves de Araújo Silva, titular da primeira vara, homologou o termo de conciliação firmado entre o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado e a Caixa, cujo valor de aproximadamente R$809 mil vai beneficiar 75 trabalhadores envolvidos. Os valores serão pagos por meio de depósito em conta corrente em até 30 dias. O que for relativo aos honorários advocatícios será depositado em uma única conta judicial vinculada ao processo para posterior liberação aos profissionais. No termo de conciliação firmado e homologado, ficou fixada a multa de 50% do valor devido aí a cada um dos trabalhadores em caso de inadimplência. Mais uma vez, a conciliação contribui para melhorar a relação entre bancos e bancários, não é mesmo, doutor Rogério?
Pois é, Rafael. Inclusive, existem algumas empresas que vêm apostando na conciliação como uma forma de solução de conflitos, e isso de maneira institucionalizada por um lado e por outro lado de forma mais ampla. E um desses exemplos é exatamente a Caixa Econômica Federal. Nós, inclusive, faremos aqui no mês de novembro um evento no final de novembro, né, um evento voltado a grandes litigantes, né, no qual nós iremos discutir possibilidades de projetos e políticas empresariais voltadas à conciliação, e a Caixa será um dos expositores exatamente para mostrar como tem sido a sua experiência neste tipo de atividade. Portanto, louvável a iniciativa, obviamente que isso também contou com a mobilização e a contribuição do magistrado à frente da primeira vara do trabalho de João Pessoa, de modo que merece todas as congratulações, e que esse modelo possa ser replicado em outras ações individuais ou plurimas, e com isso contribua com a solução autocompositiva dos conflitos.
E para encerrar o nosso giro, uma notícia do TRT da 2ª Região, com sede na capital paulista, que regulamentou a conciliação virtual. O modelo firmou-se como ferramenta oficial do TRT de São Paulo por meio de uma portaria disponibilizada em setembro no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Resultados preliminares demonstraram que, dos 7 primeiros grupos criados em um aplicativo de mensagens para debater os termos de conciliação entre as partes, 6 resultaram em acordos com tratativas durando, em média, uma semana. Durante a 7ª edição da Semana Nacional da Execução no âmbito da capital paulista, também foram feitos 3 acordos por meio do aplicativo. O TRT2, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, o NUPEMEC JT2, cria grupos com o reclamante, o reclamado e os respectivos advogados para debaterem os termos do acordo exclusivamente pelo aplicativo. Se houver acordo, o tribunal promove a homologação presencial, encerrando o processo. Porém, em casos em que a parte estiver comprovadamente impedida de comparecer à homologação, o juiz pode decidir ouvi-la por vídeo. Foi o que fez recentemente o juiz substituto Davis Fernando Cruzeiro, da Primeira Vara do Trabalho de Arujá, em São Paulo, no processo de uma trabalhadora contra uma empresa fabricante de componentes dentários. A conciliação foi homologada fisicamente, com a presença dos advogados de ambas as partes, e ratificada virtualmente pela reclamante, que está em período de intercâmbio na Austrália. Doutor Rogério, iniciativas dessa natureza geram economia de tempo e de recursos para todos os envolvidos, né?
Sem dúvida nenhuma, Rafael. Hoje a questão da conciliação pela via tecnológica é um dos assuntos do momento. Obviamente que o assunto já está mais avançado em outros países. Nos Estados Unidos, nós temos uma sub-área da resolução apropriada de disputas que é chamada de ODR, que seria Online Disputes Resolution. E na Justiça do Trabalho, hoje nós temos alguma iniciativa nessa área envolvendo os TRTs da 5ª Região, que desenvolveu um aplicativo no qual roda o PJE, admitindo exatamente a possibilidade de comunicação de forma eletrônica, como foi dito aí, envolvendo a questão do WhatsApp. Nós temos uma experiência muito interessante na 15ª Região. A juíza Ana Cláudia Viana, inclusive, ganhou 2 prêmios, o Conciliar é Legal do CNJ e o Prêmio Inovare, exatamente por conta de uma experiência de conciliação via WhatsApp. E nós temos aí a todo momento iniciativas e tentativas de ampliar essas formas de comunicação pela via digital, né? A grande questão do ODR, né, do Online Disputes Resolution, é você ter um cuidado. Uma das grandes preocupações, na verdade, é você ter um cuidado com aquilo que se chama de comunicação estruturada, né? Ou seja, do diálogo estruturado. É você criar mecanismos que façam com que não se tenha aquele efeito natural que acaba acontecendo na interação via internet, envolvendo a lógica do sujeito que se transforma atrás de um computador ou de um smartphone, falando coisas que não falaria no mundo real. Então, e por que há essa preocupação? Para que esse tipo de mecanismo não sirva para fomentar e escalar e ampliar o conflito, e sim para conter ou para trabalhar o conflito. Então, esses mecanismos tecnológicos aplicados à conciliação são bem-vindos, precisam ser valorizados, prestigiados, precisam ganhar o seu espaço, mas o fato importante é que é preciso que se tenha cuidado em como se desenvolve essa comunicação via tecnológica, exatamente para que isso não se traduza numa forma de fomento e ampliação ou, como se diz tecnicamente, escalada do conflito.
E esses foram os destaques do nosso giro. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, temos um bate-papo com a presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, a desembargadora do TRT da 23ª Região, no Mato Grosso, Elinei Bezerra Veloso. Vamos conversar sobre as parcerias entre o movimento das ouvidorias e os núcleos de conciliação. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando. Acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Vamos conversar com a presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, a desembargadora do TRT da 23ª Região, no Mato Grosso, Elinei Bezerra Veloso. Seja muito bem-vinda.
Eu que agradeço o convite, é uma grande alegria estar aqui.
Desembargadora, como a senhora enxerga a parceria entre o movimento das ouvidorias e o movimento dos núcleos de conciliação?
As ouvidorias têm se mostrado grandes parceiras da administração, seja no aprimoramento do trabalho de governança das administrações, identificando os pontos de gargalo, as dificuldades existentes em vários setores do tribunal, através das demandas que recebe, a partir daí propõe para a administração políticas para melhoria e aprimoramento do serviço prestado para o cidadão, mas também tem se mostrado um grande incentivador de solução das demandas. É mais uma das atribuições que tem surgido no seio das ouvidorias, não é? A ouvidoria tem a grande missão de contribuir, não só com o controle social e com o fortalecimento da democracia participativa, mas principalmente na solução dos conflitos, na solução das insatisfações humanas. Então, quando nós recebemos nas ouvidorias demandas, reclamações a respeito de andamento de processos, nós suponhamos que chega o cidadão na ouvidoria e ele quer saber a respeito do andamento do processo dele, em que fase está, porque ele não compreende direito, e é o papel da ouvidoria acolher aquele cidadão e prestar essa informação. Então, muitas das demandas que nós recebemos é a respeito do andamento de processos. Quando esse cidadão chega e nós percebemos algum tipo de insatisfação com aquela demanda, ele reclama, o processo está demorando demais, não é? Quando é que eu vou receber a verba que eu tenho direito? E, a partir daí, com a sensibilidade do ouvidor, com a sensibilidade das pessoas, dos servidores que trabalham na ouvidoria, aquele trabalhador que chega até nós, ele é, então, orientado a como resolver aquela demanda de forma pacífica, envolvendo aí a conciliação daquele litígio. Então, a ouvidoria apresenta para aquele demandante outras possibilidades de solução daquele conflito, a solução negociada. Não que a ouvidoria vá suprir o papel do magistrado e fazer a conciliação. Não, não é por aí, não é? O servidor da ouvidoria, ele é treinado, não é? Para que ele exerça aí de forma sensível, não é? Que ele consiga identificar a possibilidade de conciliação e apresente para aquele manifestante uma outra forma alternativa de solução daquela demanda que não seja pela via judicial. E uma vez aceita essa proposta, sendo receptivo à proposta apresentada pela ouvidoria, aquela pessoa então é encaminhada aí sim para o núcleo de conciliação, que realizará todo o procedimento de conciliação naquele processo.
Desembargadora Elinei, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma satisfação estar conversando com a senhora. Sou entusiasta da aproximação entre o movimento pela conciliação e o movimento de ouvidores e acho que podemos ter bons frutos desse tipo de parceria e aproximação, obviamente que todos em prol do jurisdicionado e da busca da pacificação social. Inclusive, não posso deixar registrar aqui que hoje temos a felicidade de ter jogando no nosso time de gestores da conciliação alguém que até um tempo atrás jogava no time dos ouvidores, que é o desembargador José Otávio, coordenador do Núcleo de Conciliação do TRT da 15ª Região. E recentemente, né, eu tomei conhecimento e acompanhei em alguma medida, o Colégio de Ouvidores pautou no seu encontro o tema da conciliação, né? Isso foi objeto aí de um painel no encontro dos ouvidores. Então, eu pediria à senhora que dissesse para os nossos ouvintes como foi essa abordagem no encontro de ouvidores, como é que foram os debates, como é que foi isso, como é que foi tratado nesse último encontro de ouvidores.
Olá, Rogério, grande prazer revê-lo. Quero parabenizá-lo pelo trabalho realizado à frente desse grande núcleo que discute as conciliações. De fato, é uma equipe que está trabalhando de maneira coesa e muito eficiente. O desembargador José Otávio, à frente lá no PEMEC, no TRT da 15ª Região. E, de fato, esse assunto foi abordado na nossa reunião do Colégio de Ouvidores, do qual participaram o conselheiro alemão, que é o ouvidor do CNJ, e participou também o ministro Lélio Bentes, aqui do TST, onde nós discutimos amplamente o papel da ouvidoria como agente fomentador da solução negociada do conflito. E o conselheiro alemão nos trouxe uma excelente notícia. O CNJ está discutindo essa temática e, através de uma proposta que já foi apresentada, foi desenvolvido pelo conselheiro alemão, elaborado uma cartilha para as ouvidorias da justiça, atuando aí como agentes potencializadores da mediação e da conciliação. E o conselheiro alemão é um grande entusiasta do tema, não é? Ele, assim como nós também do Colégio de Ouvidores, eu principalmente, acho que a ouvidoria tem muito a contribuir nesse aspecto. A cartilha traz um passo a passo a partir do treinamento dos servidores, a abordagem todo o fluxograma a ser desenvolvido. Então é uma cartilha bastante detalhada e esse assunto deve em breve entrar na pauta do CNJ.
Conversamos aqui no programa Conciliando com a presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, a desembargadora do TRT da 23ª Região, no Mato Grosso, Elinei Bezerra Veloso. Muito obrigado pela participação.
Muito obrigada pelo convite para estar aqui.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, vamos tirar dúvidas sobre conciliação.
Dica do dia.
A dúvida de hoje, doutor Rogério, é a seguinte: como funciona a exigência de comum acordo para ajuizamento de dissídios coletivos?
Bem, Rafael, essa é uma pergunta importantíssima para o tema do direito coletivo, como também para aqueles que são interessados na temática da resolução apropriada de disputas. E é um tema importante não só pelo seu sentido, mas também pelas implicações que tem e os seus desdobramentos. Quando estamos diante de um conflito coletivo, né, e a primeira questão é o que é conflito coletivo? Conflito coletivo, eu diria, é o conflito que se estabelece entre uma coletividade de trabalhadores e um grupo ou coletividade de empregadores, né? Então seria aquele conflito que se estabelece entre empregados e empregadores e que se resolve por meio de dois caminhos. Nós temos o chamado caminho autocompositivo ou caminho heterocompositivo. É um termo técnico, mas apenas para que o ouvinte entenda melhor, né? Autocomposição é quando as partes do conflito encontram a solução. Auto tem o sentido de eu, hétero tem o sentido de outro. Então, autocompositivo é quando as partes, né? Nós, eu e o outro que é parte do conflito, não o outro que está fora do conflito, eu e o outro que faz parte do conflito, né? Nós dois encontramos uma saída para este conflito. Já na heterocomposição, um terceiro irá impor uma solução para o conflito. Esse terceiro pode ser, por definição legal, pode ser o Ministério Público ou pode ser o, que seria o caminho tradicional, o magistrado, seria o Poder Judiciário. E há também um outro caminho, que é o caminho da autocomposição. Na autocomposição, se as partes encontram uma solução para o conflito coletivo, nós teremos, e aí o processo que busca a autocomposição é chamado de negociação coletiva. Então, o que é a negociação coletiva? É o caminho que se percorre para chegar à solução autocompositiva, ao acordo entre as partes, fora do judiciário, numa negociação direta. Ele vai resultar num acordo ou numa convenção coletiva. Na heterocomposição, né, que seria o outro impondo a solução, teoricamente nós podemos ter arbitragem, que é quando as partes elegem, escolhem um árbitro, podendo ser inclusive o Ministério Público do Trabalho, que está previsto na lei complementar que trata do Ministério Público essa possibilidade de atuação do Ministério Público como árbitro. As partes elegem, então, um terceiro para impor uma decisão. E além da arbitragem, nós temos a chamada jurisdição, que é quando o judiciário impõe a solução. Qual é o grande detalhe? O grande detalhe é que para o dissídio de natureza econômica, que é aquele dissídio que busca criar novas condições de trabalho, ou seja, que é o que é a solução para quando termina a vigência de um acordo ou uma convenção coletiva, se negocia tentando fazer um novo e não se consegue chegar a um consenso, então, partes para o dissídio coletivo de natureza econômica. Para o juizado de dissídio de natureza econômica, o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, exige como acordo. O que é esse comum acordo? O comum acordo é a necessidade que a parte contrária em relação àquela que está ajuizando o dissídio concorde com o dissídio. Isso é o comum acordo. Então é como se fosse o seguinte, Rafael, eu vou entrar com ação contra você e eu digo, Rafael, eu posso entrar com ação contra você? Aí você diz assim, né, pode, né, assim, eu não vou ficar feliz, mas pode, né, aliás, assim, eu não sei quem é que vai dizer isso, mas você diz assim, pode, né, então aí eu entro com ação contra você. Então, funciona da seguinte forma, quando, num conflito coletivo, quando se encontra uma solução de consenso e partes para o judiciário, a outra categoria, o lado, no caso, o lado patronal, precisa autorizar que se entre com esse dissídio coletivo, né? Aí você pode dizer, poxa, mas que coisa maluca, né? Aí eu digo para você, olha, muitas vezes o que supera uma greve é exatamente o consentimento do comum acordo para judicializar o dissídio. Então, às vezes, os trabalhadores entram em greve como é que termina a greve? Com a aceitação da empresa que se ajuize o dissídio coletivo. Então, portanto, a exigência de comum acordo, que significa o consentimento da parte contrária para ajuizar o dissídio coletivo, ele está previsto na Constituição, ele deve ser observado.
E com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar conversando aqui com os nossos ouvintes do programa Conciliando. Rafael, posso só para terminar aqui dar um aviso para os nossos ouvintes?
Claro, fique à vontade.
Eu só quero chamar a atenção dos nossos ouvintes que na quarta-feira da semana que vem, no dia 25, vai ocorrer no Tribunal Superior do Trabalho uma audiência pública sobre a jurisdição voluntária. A jurisdição voluntária é um mecanismo que foi criado na reforma trabalhista que permite que acordos sejam feitos de forma extrajudicial entre patrão e empregado e levados a uma homologação na Justiça do Trabalho. Nós do CSJT entendemos que há alguns aspectos que merecem uma regulamentação e vamos fazer essa audiência pública para ouvir a sociedade. Já tem várias pessoas inscritas. Então eu convido o nosso ouvinte a participar, aqueles que puderem estar presentes no Tribunal Superior do Trabalho. Vai ocorrer no plenário do sexto andar do bloco B e aqueles que não puderem acompanhar, a audiência será transmitida pelo canal do YouTube do TST.
Todos então convidados. O programa de hoje teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva, trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos, edição de Vinícius Werneck, supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tunholi, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Proteção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.